Olá, está começando mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles, Cibele Chacon e Marcelo Bugarelli.
Olá,
tudo bem?
Olá, tudo certo? Último programa do ano de 2017, eu queria saber, vamos fazer uma retrospectiva, né? É legal a gente comentar aí alguns filmes que a gente assistiu durante esse ano, que foram lançados no Brasil esse ano, e que a gente recomenda para os nossos ouvintes. Marcelo Bugarelli, que filme você traz para a gente?
Olha, o filme que foi uma surpresa para mim, principalmente por ser exibido no circuito comercial, que foi Mãe.
Mother. Tem um asterisco. Exclamação.
Mãe. É um filme barroco, né, na sua linguagem, tentando, de uma certa forma, sintetizar. Tem várias interpretações, né, mas é, de uma forma meio que bíblica, um relacionamento de um casal. E dentro dessa casa ali você começa a ter uma série de interpretações da história de Caim e Abel, depois vem a história de Maria, de próprio Jesus. E aquele filme ali realmente, ele me causou essa grande surpresa, principalmente por ter sido exibido no circuito comercial e talvez um dos filmes mais autorais que eu vi esse ano.
Legal. Com um elenco excelente,
Excelente, né?
Jennifer Lawrence, a Michelle Pfeiffer voltando, eu acho que ela também tá...
Eu acho que ela rouba o filme também, as cenas dela são ótimas.
Mesmo. E essa coisa que você falou dos simbolismos, várias metáforas bíblicas, né?
É bem barroco, né? Não é um filme pra qualquer um. Talvez, é engraçado, talvez um filme que as pessoas fossem aceitar mais, se elas lessem alguma coisa antes... Que, sem spoiler,
é
né?
Porque trailer,
a pessoa já vai mais aberta para o filme, né?
É que o trailer vendeu, na minha concepção, um outro tipo de filme.
Filme de terror, né?
Psicológico, diferente ali, né? E esse filme me fez querer sair do cinema, porque eu tava ficando angustiada.
Ah, o terceiro ato é insuportável desse filme, né?
Tipo, é de se contorcer.
É insuportável, tipo, não tô dizendo que é ruim, mas é insuportável porque ele...
Estressante.
Exato, você fica incomodado, perturbador, exato. E você, Cibele, qual filme?
É um outro filme que também me deixou, assim, perturbada, que se chama Corra. Também tem uma exclamação ali.
Corra!
Corra. É um filme... Eu diria que ele é um filme de terror, porque ele te deixa no limiar ali do desespero, da angústia e da raiva, e ele trabalha com vários tipos de sentimento, falando sobre um rapaz negro que vai conhecer a família da namorada, uma família branca. E aí é um ambiente assim onde a hostilidade ela é constante. Só que parece que não é tão escancarada. Então, às vezes, parece que é loucura da cabeça dele. Ele não sabe se ele está realmente presenciando aquilo ou se ele está... Né? E é um filme que me deixou mal, assim. Uma sensação de claustrofobia constante que vai crescendo à medida que o filme vai avançando. E fala sobre a questão racial, assim, fala muito sobre intolerância, fala muito sobre famílias conservadoras, fala muito sobre esse tipo de relação.
Ou seja, bem atual esse filme, né?
É um filme bastante atual, é um filme que a gente pode se dizer até político, né? Porque fala sobre essa questão social e te deixa angustiada, me deixou muito angustiada e foi uma surpresa pra mim esse ano.
Eu gostei também do Corra e gostei muito do Mãe também. E o Corra é um filme que tá tendo bastante visibilidade nas premiações.
O que é engraçado até, assim, surpreendente, porque ele foi lançado no começo do ano, né? Geralmente não tem essa visibilidade toda, filme que é lançado no começo do ano.
Geralmente então, mais no final, então, agora, esse último trimestre que eles pegam.
Eu achei bacana isso.
Vocês falaram de dois filmes pesados, viu, gente? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Eu vou pegar um filme mais leve, que é um filme de comédia, mas não é uma comédia convencional.
Então é uma comédia pesada.
Eu diria, tem algumas cenas que vão incomodar com certeza o espectador, mas eu acho tão inspirada essa comédia, é uma comédia alemã chamada Toni Erdmann, que é um filme alemão, é uma comédia dirigida pela Marin Adi, que é uma diretora com uma carreira extensa em curtas-metragens, mas ela não é tão conhecida no mundo todo. E ela foi indicada ao Oscar esse ano por esse filme, de filme estrangeiro. E é basicamente, resumindo, é a relação de um pai que vai visitar a filha, que pensa só na carreira dela. E daí, com a presença dele ali, ela começa a se autoavaliar. Tipo, o que eu estou fazendo com a minha vida? E é um filme excepcional, sério, é muito engraçado, você também passa muita raiva, com certeza você vai se identificar assistindo esse filme também, porque tem várias passagens que todo mundo acaba atravessando, fazendo na vida, e é um filme, é lindo, tem algumas cenas emocionantes, você vai rir, você vai chorar, você vai passar raiva, e é um filme muito bacana, se chama Tony Erdmann.
E é um filme que fez tanto sucesso que já estão pensando numa versão americana, né?
Ai, pois ele. E sabe quem vai fazer o pai?
É o Jack Nicholson, não é?
Jack Nicholson.
Que bacana.
Bacana, mas né?
Desnecessário.
Ah. Caramba, os filmes estrangeiros dão certo, Hollywood vai lá, porque tem dinheiro, compra os direitos autorais e
sempre
faz...
foi assim.
Sempre e apaga assim. Um pouco, né? É. A versão original.
Geralmente, quase nunca fica melhor, né?
É o vampiro capitalista, Elton.
É, vamos fazer o quê? Mais algum filme?
Eu cito aqui que era para ser um blockbuster e acabou fracassando nas bilheterias. Eu adorei esse filme. É o Blade Runner.
Blade Runner?
Blade Runner, sem exclamação.
Mas esse tem uns números, né?
Blade Runner... 2047, é isso?
2054.
Eu errei
isso. Não, desculpa, 2049, quase.
Nossa, você mas chegou, estamos mal de data aqui.
Você chegou mais perto.
É. É engraçado que eu vejo essas datas tão próximas de nós, né? E o mundo é tão diferente no filme, né? Será que daqui a uns tempo, tempo, né? De mudar tanto assim? É que o filme é uma continuação de um clássico de 82, do Ridley Scott, mas eu achava que eu sou muito avesso a continuações e remakes, essas coisas. E foi pra mim uma grande surpresa. O filme talvez não chegue aos pés, do original, talvez não seja uma obra-prima, acho que ainda é cedo pra avaliar, quero ver esse filme de novo, porque acho que ele merece mais de uma leitura, e eu quero ver esse filme agora em 2D, porque, desculpa gente, ver filme em 3D com essa escuridão toda do cinema, eu não sei se eu sou chato demais, mas eu não consigo ver direito a fotografia do filme, né?
Até quando vai o 3D, né, gente? Eu acho que já deu... Enfim,
eu sempre opto por filme que não tem 3D. É. Sempre, sempre.
Não, e outra, você não encontra nem no mercado TV em 3D mais. Porque descobriram que na hora da compra não era o ponto principal do consumidor a TV em 3D. Uhum. Ele preferia uma TV com uma qualidade maior de imagem e tudo mais, mas sem necessariamente ser 3D.
O Blade Runner novo eu achei bacana também. Achei interessante, tem essa questão filosófica,
né? Ele é muito existencial, né?
Visualmente lindo, arrebatador.
Uma pena que não fez sucesso, né?
Pois é, foi um fracasso.
É, depois que terminou o filme, eu falei, esse filme aí não é pra qualquer um, não. Não é um filme para a bilheteria, né?
Mas teve um investimento muito alto, né?
É uma pena, porque se investiu muito e o retorno foi bem aquém.
Agora eu vou falar de um filme que não teve um investimento alto, foi lançado pela Netflix e que eu achei uma gracinha. Eu não sei a pronúncia, tá, gente? Eu acho que é Okja. Que é a história de... Aliás, é dirigido pelo mesmo diretor de O Hospedeiro, que eu não sei falar o nome dele.
Bong Joon-ho.
Obrigada,
Elton. Bong Joon-ho, é o coreano, sul-coreano.
Eu gosto de pessoas assim, poliglotas.
Poliglotas eu também. O Elton aqui é essa pessoa.
Meu coreano, trio. Sério, é sensacional.
E é um filme que faz uma crítica feroz ao capitalismo e à indústria carnista. Fala sobre super porcos que são produzidos com a desculpa de acabar com a fome no mundo. Mas, na verdade, é uma empresa que está por trás que só quer ganhar dinheiro. E aí, traz a Tilda Swinton. Ela diria que ela é a personificação desse mundo corporativo, sabe? Dessa indústria que só quer ganhar dinheiro e em cima da matança, em cima da violência, em cima da crueldade. E faz uma outra propaganda ali para a mídia. Sabe? E no filme também tem o Jake Gyllenhaal, que eu diria que ele também ali personifica alguma coisa, e no caso seria a falência humana em busca de dinheiro também, sabe? Então é um filme que faz umas críticas muito legais, mas ele é muito bonitinho, e eu me senti muito mal depois de assistir esse filme de continuar comendo carne. Mas continuo, sigo então, aqui.
É um tapa na cara.
É um tapa na cara.
Esse filme tá na Netflix?
Esse filme tá na Netflix, chama Okja. É isso, Elton? Você que domina o idioma?
Ok.
Gente, eu tô até com medo de como é que a gente vai terminar esse programa, viu? Porque o último me decepcionou muito.
Mas peraí, eu quero citar... A gente tem vários filmes, esse ano teve vários filmes bacanas. Eu queria só citar mais um, chamado Z, A Cidade Perdida, que é um filme sobre um explorador britânico que ele viaja à Amazônia e ele descobre que ali naquele espaço, naquela região que ele visitou, viveu uma civilização antiga. Daí ele retorna pra Inglaterra, a comunidade científica tira sarro dele e ele vai tentar provar A mais B que realmente existiu essa civilização. E se passa aqui no Brasil, o nome do Brasil é citado, ele está ali bem, sabe, no Rio Amazonas. É, a história real, eu não vou recordar agora o nome do explorador, isso foi no começo do século XX, e é um filme brilhante, assim, tem uma questão clássica, dirigido pelo James Gray, um filme norte-americano. E é um filme muito bonito, espero que nas locadoras da vida aí ele ressurja, Netflix, etc., porque no cinema também foi um fracasso. Ele foi exibido aqui em Maringá esse ano, fiquei até surpreso. Que bacana que veio, muito bom, mas poucas pessoas conhecem e eu gostaria que esse filme merece ser mais reconhecido, sabe? E tem tantos outros filmes, eu queria citar Eu Não Sou o Seu Negro, que é um documentário muito bom, a Sibeli também tem um nacional que você gostou muito, que é As Duas Irenes.
Isso, eu assisti agora recentemente, eu super recomendo, provavelmente estará entre os meus 10 filmes preferidos do ano.
Ah, não percam, a Sibeli tem um blog...
Sibeli, eu tenho um blog.
Que ela coloca lá os 10 filmes da Sibeli.
Eu ainda tenho algumas coisas pra assistir, então eu tô um pouco atrasada, eu sei que o ano aqui já tá acabando.
O endereço do blog.
É blogs.diario.com/cinegrafia. Então eu tô um pouquinho atrasada, eu acho que o meu top 10 vai vir daqui uns 15 dias só, já no meio de janeiro. Mas eu tô me empenhando.
Mas tem a tolerância, né? Tem a tolerância. É, a gente vai finalizar o programa de hoje, o último programa do ano, com a música do Bob and Earl. O nome da música é Harlem Shuffle e a trilha sonora do filme Em Ritmo de Fuga. Outro filme muito legal, chamado que é Ritmo de Fuga, mas o original é Baby Driver. É um filme todo feito em volta da música. É um filme muito, muito bacana. Tem o embuste do Kevin Spacey, mas né, vamos fazer o quê? Vamos lá, é isso aí, gente. Um bom Réveillon pra todos.
Até o ano que vem,
gente. Até o ano que vem, feliz ano novo.
2018, com muito cinema e pipoca.
Até mais, tchau, tchau.